Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Vida Livre, estamos falando aqui sobre terapias, hoje sobre se encontrar, tô falando com a Fran da Casa Zen, esse lugar maravilhoso, cheio de terapias maravilhosas lá e de terapeutas. Sim. Você pode escolher, você chega lá e fala, ó, tenho este problema, e aqui, e ou você chega lá e fala, não sei qual que é o meu problema, gente, larguei os bets, me ajudem aí, que também funciona.
É, e você sabe que uma das palavras que eu mais ouvi esse mês de novembro, quando as pessoas chegam pra mim, eu estou perdida. Eu não sei para que lado vou.
Nossa, isso é fato.
Uhum. Então tem muita gente nesse lugar, né? Assim, de. E isso, assim, que daí entra as causas, um pouquinho, né? Não vou generalizar, porque cada um é cada um e cada um tem a sua causa específica.
Sim.
Mas a ansiedade, a depressão, é tudo. São desencontros da alma com o seu propósito, né?
Oxi.
Então, assim, a depressão é você ficar muito tempo lá no passado, vivendo daquilo que foi do passado e ficar remoendo. A ansiedade é você querer ficar, fazer um futuro, ficar pirando num futuro, imaginando um futuro e no amanhã, e a gente nunca tá no presente.
Eu quero muito falar sobre isso, mas antes deixa eu mandar uns beijos aqui.
Mande.
Porque senão o povo vai me bater. O seu irmão falou que sou eu maravilhoso. É, a gente falou no intervalo aqui, pra quem tá no Facebook e não nos ouviu, que assistam também divertidamente.
Sim.
As sinapses, as conexões, a importância da tristeza, a importância da frustração. O filme é sensacional também, desenho, assistam. Se vocês não têm criança, arranja aí um sobrinho pra ter desculpa. Eu não preciso de desculpa nenhuma, eu assisto mesmo e adoro, né?
Assume.
Assumo, adoro o desenho. Deixa eu mandar um beijo pra Lúcia. Ela disse que é a mais
querida.
Animada nos comentários, que é pra mandar um beijo pra ela.
Beijo, Lúcia.
Muitos beijos. A Ju também, do Vela Rezada, um beijo pra você.
Beijo, Ju.
Tem que mandar pro Fecha Banca Joias também, que ela tá aqui, ela assiste esse programa, assiste o de segunda. É uma coisa linda essa menina. Beijo pra vocês. Por falar nisso, Ju, eu preciso mandar a foto da minha vela que eu acendi. E ela faz a leitura da cera.
Que máximo!
Você acende a vela, reza, depois manda a foto, ela lê. Tô com a minha vela lá ainda e não.
Pra mandar
mandei.
Pra leitura.
Quero saber o que que é. Bom, o fã falou aqui que é legal agradar a criança interior também com essas animações.
Eu ia falar isso também.
Uhum. A gente mata ela, né?
Mata.
Vai pro cantinho, fica lá, que agora tem que ser adulto maduro.
Não, mas é interessante, a gente mata ela no nosso. Achando que a gente tá matando.
Sim, matar é muito forte.
Não.
A gente deixa ela no cantinho.
Mas
sempre.
Só que a gente fica na birra. Né? Quantas vezes você não fica na birra porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria? Eu quero chegar lá em tal hora porque eu preciso fazer X coisa. Aí não sai desse jeito. Aí você fica emburrado, aí fica o dia inteiro.
Sim.
Fica remoendo aquilo. Isso daí é birra de criança, batendo o pé, porque não ganhou o doce do supermercado, entendeu? Né? Então, assim, a maioria, e muita gente, é adulto, de vida adulta, mas tem um comportamento completamente infantil.
Uhum.
Nesse sentido, né? É lógico que as pessoas dificilmente vão admitir, né? Mas a partir do momento que se permitirem olhar pra isso, gente, vocês não têm noção. Aí você vai lá e compra o doce com gosto, assiste o desenho com gosto. Hoje eu vou alegrar a minha criança interior. E a gente não faz absolutamente nada sem ela estar presente na nossa vida.
Sim, né? Nós somos isso. É a mesma coisa que você dizer que só o seu corpo vai fazer tal coisa.
Uhum.
Não tem! Sua alma, seu espírito, sua mente. Uhum. Tem que estar junto naquele processo.
Até porque, Márcia, só todos os perrengues e todos os nós, como eu usei esse termo antes, né? Que a gente tem na vida adulta, eles foram feitos e atados lá na infância. Na primeira infância, algumas coisas de adolescência, mas tudo vem de lá. Algumas coisas até de ancestralidade, assim, né? Dos pais, dos avós, da criação. Tem muita coisa que a gente carrega. Mas assim, resolvendo, olhando, quando a gente percebe e olha para aquilo que. Para as mágoas, para os ressentimentos, para esses nozinhos, é o que eu chamo de nó, né? Para os nozinhos que a gente tem da infância, a vida dá um salto gigantesco que a gente não tem nem noção.
Que maravilhoso. E isso dá pra gente tratar, curar com essas terapias, com o Theta Healing, com... Que é aquilo que a gente falou, você vai fazer terapia psicológica, né, com um psicólogo e tal, vai achar também.
Vai.
Mas talvez demore mais. Né? Aqui você consegue já desatar esses...
Agiliza um pouco, né? Daí você... Até a psicoterapia se torna mais produtiva. Né? Com a utilização das técnicas complementares, né? Tanto é que tem muito psicólogo que já está... utilizando dessas outras técnicas complementares para trazer para o consultório.
A gente tá. É que a gente precisa entender, nós humanos não entendemos ainda que a egrégora espiritual é toda unida.
Sim.
Né? Se você está no reiki, se você está na Umbanda, se você está no espiritismo, onde você estiver, né, a espiritualidade trabalha junto. A gente aqui é que separa.
A gente acha, a gente que acha que é diferente, mas não é. Porque cada um é responsável por uma dimensão. E as dimensões, elas se conversam.
Exato.
Né? Então elas precisam ter... existe uma hierarquia dentro dessas dimensões, existe trabalhos diferenciados dentro de cada dimensão. E a gente acessa aquelas que a gente achar que deve em determinado momento. E tá tudo bem, tá tudo dentro do script. Né? Conforme o teu momento de vida, você pode acessar uma dessas dimensões ou dessas técnicas. A gente pode chamar de qualquer forma.
E outra coisa, assim, sem nenhum preconceito, gente. Universalismo. Né? Eu brinco que eu peço... Pra todo mundo. Lá em cima, eles às vezes se trombam, falam: ô, o que você tá fazendo aqui? Vim fazer um negócio que a Márcia me pediu. Não, mas ela me pediu pra mim. Não.
Aí eles fazem um... Como é que chama? Uma força-tarefa.
Uma força-tarefa. Aí falou: mas como assim? Ela pediu pra mim, mas você também? Gente, vamos fazer aqui então, vamos, né?
Sim.
É isso, gente. Sim. Não tem nada de errado. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Deixa eu mandar um abraço pra Dai aqui. A Dai falou que a criança dela manda lembrança todo dia.
Beijo, Dai.
A minha também, eu vou te falar. Em todos os sentidos. De vez em quando com a birra, de vez em quando com a manha. De vez em quando com: ai, ninguém gosta de mim, tadinha,
sim, sim.
Né?
De
vez em quando com azar, vou comer doce, vou fazer bagunça, vou, não quero nem aí. E tá tudo certo, deixa ela vir mesmo, né? Aliás, equilíbrio, né, Efra? Não só da gente estar falando aqui da criança interior. Outro equilíbrio que a gente precisa ter na vida é o da energia masculina e feminina, né?
Super. Isso daí é um ponto que eu tenho falado um tempinho já, e já vejo que existe um movimento sobre isso. É falado muito sobre o sagrado feminino, né? Existem rodas de sagrado feminino, existem vários trabalhos voltados para o feminino. Mas nós somos 50% de cada um. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, as duas energias, elas precisam estar em equilíbrio. Tanto na mulher, quanto nos homens também.
Certo.
Né? Trabalhar o sagrado... Não é só os homens trabalhar o sagrado masculino. É trabalhar o sagrado feminino também.
Exato.
Né? E isso não vai afetar em nada, só vai melhorar a vida. Muito pelo contrário, né? Só tende a melhorar. E ainda, assim, eu não vejo muito essa divulgação desse equilíbrio. Tem muita gente que fala disso, não tô, né, assim. Mas não é, assim, é só o sagrado feminino. Sagrado feminino. O sagrado masculino, ele tá escondido lá. Até porque tem uma resistência maior, né, masculina.
Sim.
Os homens têm vergonha de buscar ajuda, né? Porque eles têm essa crença, isso é uma crença limitante, de que homem tem que ser forte, de que homem não chora, de que isso daí é coisa de... De mulherzinha.
Então, mulheres que têm filhos homens, por favor, cabe a vocês mudar, né, também esse entendimento.
Sim.
Porque, gente, a gente já teve... A gente nasceu assim. A gente nasceu com o homem das cavernas tendo que matar o brontossauro, sei lá o que que era, e a mulher em casa cozinhando o brontossauro e cuidando das crias.
Sim.
Ok?
Uhum.
Ele era o fortão, ela era sensível, que tinha que saber fazer as coisas. Por isso que a gente tem mil e uma utilidades e consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Gente, evoluímos. As mulheres vão matar o brontossauro hoje do mesmo jeito. E os homens ficam em casa cuidando dos filhos igual. Então
Sim, você sabe que isso eu percebo que até causa um certo choque cultural e um atrito entre o casal, no caso, né? Vamos trazer para dentro de casa. As mulheres, e eu estou resgatando isso um pouquinho, Márcia. Aos poucos, estou colocando isso dentro dos atendimentos. Olhando para mim também, óbvio, né?
Sim.
As mulheres começaram a entraram no mercado de trabalho de competição e isso veio para dentro de casa.
Sim.
E aí, só que as mulheres deixaram de ser cuidadas. Também deixaram de ser femininas.
É.
E aí deu uma invertida nos papéis ali, sabe?
Uhum.
Que daí dá aquele negócio, que daí a constelação familiar faz isso maravilhosamente bem, que é colocar cada um dentro do seu papel e no seu lugar. Muitos homens acabam, por conta desse movimento das mulheres, ficaram no lugar de filho.
Sim.
Aí as mulheres acabam ficando no lugar de mãe. E aí tem uma inversão louca de papéis. E aí o homem já não é mais... Não tem esse papel de buscar, né? Vai, mas isso é muito inconsciente.
Sim.
E aí dentro de casa ele não consegue ser o homem que vai lá fora buscar a coisa, né? Isso figura... Não tô tirando masculinidade de ninguém aqui, né? Só pra ficar claro... Que é só dos papéis. Então, assim, a mulher, ela precisa reaprender também a ser cuidada. A entrar na fragilidade, porque ela também é assim.
Certo.
E não ficar lutando contra isso, né?
Uhum.
E porque isso também tira o homem do papel dele, que é de cuidar. Que é, né? Ele pode prover carinho.
É porque a gente entrou nisso de que somos iguais.
Exatamente.
Homens e mulheres são iguais. Não, graças a Deus, porque Deus é sábio, não somos. Que graça que teria, gente.
Pois então.
Fala sério.
Uhum. Né, eu acho que a gente pode separar, né, aquilo,
sim,
que é de trabalho, de
isso,
renda, de receita, de buscar o sustento. É uma coisa.
Uhum.
Agora... Os papéis de cuidar, de ser cuidado, isso daí é outra coisa.
É que foi pro extremo, né? Assim, uhum. Então os homens têm que ser super macho. Não, os homens têm esse papel, eles são assim, eles têm isso neles, né?
Sim.
Na Constituição, mas eles podem ser parceiros, eles podem ser sensíveis,
claro.
Eles podem cozinhar, eles podem cuidar
com
das crianças.
Com certeza,
né?
Com certeza.
A mulher, eu sou mulher, eu quero ser delicada, eu quero, né, ser gentil, eu quero ser feminina, eu quero me arrumar. Mas eu também vou trabalhar,
uhum,
sabe? Não preciso ficar em casa sendo sustentada e sendo submissa a...
Sim.
Só que esse sair e trabalhar e buscar o meu dinheiro não tira... Não, não pode cortar essa feminilidade.
Não.
Não pode dizer que é tudo a mesma coisa. Nós, respeitando as diferenças, né? E respeitando, uhum, a forma de cada um ser. E isso é uma luta, né?
Sim. E eu, assim, e, né, tem muita... Isso é muito, muito questionado... Em vários lugares, né? E eu acredito ainda, assim, que a gente consegue, com muito diálogo, com muito autoconhecimento, com tudo muito nesse sentido, e muita disposição de ambas as partes, de construir um relacionamento saudável.
Certo.
Em tudo. Mas isso precisa ser ajustado sempre. Porque, né, as pessoas que, por exemplo, começaram um relacionamento há 5 anos atrás... Hoje não são mais as mesmas pessoas. Tanto é que quando vai separar... Não, mas ela não é, ou ele não é mais aquela pessoa que eu conheci. Não, não é e nem vai ser, filha. Não adianta
ninguém
ficar chorando.
E se for, é melhor separar mesmo. Porque a pessoa,
uhum,
não evoluiu nada, não,
exatamente,
mudou nada, não, nada.
Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito... Vamos trazer um pouquinho pro sentido figurado, né? Do mesmo jeito que a gente define o direcionamento de uma empresa através de reuniões e de relatórios. Claro que dá para adaptar isso, né? Precisa transformar.
Sim.
O casamento acaba sendo uma empresa, mas vamos conversar e vamos acertar os pontos. Porque esse é o grande erro. As pessoas ficam no achismo. Ah,
sim,
eu acho que ele tá assim, eu acho que ele tá assado. Não tem coragem de bancar aquilo que tá pensando, de bancar o que tá sentindo e expor isso. Porque tem medo de rejeição, tem medo de brigar, que outro vai brigar. Quantas pessoas engolem sapo e quantas mulheres, né? Homens e mulheres, não é só mulher. Mas quantas pessoas engolem sapo e deixam passar porque aí não vou ficar me dispondo, não vou ficar brigando. E só que daí, toda vez que você deixa o outro confortável, você fica desconfortável. E aí você acaba criando um monstro dentro de você que você depois não dá conta de...
Sem contar que a gente tem o hábito de olhar os outros com os nossos óculos, sim, né? Ou de medir os outros com a nossa régua.
Sim.
E daí, às vezes, o teu marido chega em casa lá, de cara feia, chateado, toma banho, vai dormir e fala, tá me traindo, não me ama mais, o que foi que eu fiz, não sei o quê. E entra naquela pira e começa a ficar mal e vai chorar no chuveiro. E ele só tá pensando, que droga, esse time perdeu de novo.
Exatamente.
Não tinha nada a ver.
Mas é por isso que é importante trazer o diálogo, né? Pra tudo.
É.
Principalmente dentro de casa, pro casal. Porque quando a gente casa, você se propõe a compartilhar a vida, né? Eu até não gosto de colocar o dividir a vida, né? Você está compartilhando.
Isso.
E quando você compartilha, você precisa compartilhar os seus sentimentos, as suas emoções, porque o outro não tem bola de cristal.
Exato.
Ele não vai adivinhar o que você quer, o que você deixa de querer. Ah, mas ele tinha que adivinhar que eu quero ganhar um buquê de flores. Tá, mas se você não disser nunca na vida que você gosta de flores e que você se sente amada, porque as pessoas têm formas de amar diferentes também.
Isso é importante também falar. É.
Né?
Uhum.
Não tem como a pessoa adivinhar.
E isso vale pra tudo, né, Fran?
Com certeza.
Vale pra relacionamento homem-mulher e tal, namorado, enfim. Vale pra relacionamento filho, mãe, pra relacionamento amizade.
Tudo, tudo.
Gente,
tudo.
Você tem que falar pro teu amigo, olha, isso aqui não foi legal.
Uhum.
Porque senão, às vezes, acaba uma amizade, ai, fica estranho, vai cada um pra um lado por uma coisa que...
Exatamente.
Diálogo e respeito é tudo.
Uhum. E as formas, e aquilo que é, por exemplo, né, o que eu estou falando aqui hoje... Eu não tenho como me responsabilizar, apesar de eu cuidar com as palavras que eu utilizo, mas eu não posso me responsabilizar como as pessoas estão recebendo essa informação lá.
Isso, responsável pelo que eu falo, que você entende, responsabilidade sua.
Uhum. E aí, se eu, de alguma forma, o que eu falei aqui, se eu falei alguma coisa que te incomodou, levanta, acende a luz de alerta, porque tem alguma coisa que de certo que não tá errado. Aliás, uma coisa de errado que não tá certo.
Né? É a história do espelho, né?
Uhum.
Às vezes que você tá reclamando muito no outro, é porque você tá se vendo ali e tá te incomodando.
Todas as nossas relações são espelho.
É, né?
Quando a gente tem essa consciência, daí assim, a ficha dói de entender, mas a ficha cai do tipo, então o que eu não tô gostando nessa pessoa que tá refletindo aqui, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que olhar.
Tudo isso é maravilhoso.
Uhum.
Fran, a gente falou de tanta coisa.
Muita coisa.
O tempo já acabou, eu queria falar mais.
Dá pra fazer um podcast gigante aqui.
Ainda bem que esse quadro agora tem todo mês.
Aê, muito bom.
Um beijo pra outra Fran.
Ai, fez falta, hein?
Aham, então agora você já sabe que toda primeira sexta do mês tem o quadro Vida Zen aqui e vai ser sempre esse tipo de papo. Super bacana, super... A nossa ideia é fazer todo mundo despertar.
Sim.
Né? É meio grande esse sonho, mas a gente vai de um em um.
Mas o grande só acontece quando a gente tem o passo a passo.
Yes! Olha que lindo! Vai encerrar isso. Gente, um beijo pra vocês. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Espaço Sene por falar em feminina, né? Muito obrigada pelas unhas, pelo cabelo. Faço meu cabelo, minhas unhas lá no Espaço Sene. Beijo, Clarete. Beijo, Nino. Beijo, Rô. Beijo, Cláudia. Um beijo pra vocês. O lugar é muito bacana, viu? Beijão pra todo mundo. Beijo, gente.
Beijo, gratidão aí pela...
O Insta tá fechando já.
Então tá bom, tchau.
Beijo
Insta
pra vocês. Obrigada, Fran.
Eu que agradeço a oportunidade. Até mês que vem.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.